Salve a todos nossos queridos ouvintes, nossos queridos seguidores. Sejam bem-vindos. Eu sou Rodrigo Vilela. Aqui do meu lado já está o Eric Von Draxler, que acabou aparecendo na imagem que não era para aparecer de agora, mas não faz mal, porque todo mundo sabia que ele ia aparecer nessa live. Porque é hora de live. Se é hora de live, é hora de vinheta, é lógico. Então vamos embora, né, pessoal? Nossa primeira live de segunda-feira. Já vão deixando seus comentários lá no nosso... na caixa de comentários, né? Lá onde vocês estão mais do que habituados. Aproveita e inscreva-se no nosso canal. Curtam e compartilhem os vídeos. E ativem as notificações, igual o Eric acabou de fazer. Pessoal, segunda-feira, 16 de janeiro de 2023. Estamos começando... É praticamente de forma oficial a nossa temporada 2023. Então eu não vou perder nem muito tempo. Eu vou chamar o Eric Von Draxler, que já tá por aí.
Eu estou aqui. Agora, estou tomando cuidado, tem uma coisa obesa saindo aqui do quarto. Né? Uma coisa obesa com quatro patas que fala miau. E eu vou ter que abrir a porta. Dois minutos pra eu abrir a porta enquanto você faz o contato da porta, né?
Ok. Enquanto o Eric Von Draxler vai lá abrir a porta, a gente vai falando pra vocês, com essa cadeira bela, cadeira vermelha do Eric, que... pra quem ainda não sabe, toda terça-feira a gente tem o quadro de personagens da história, né? O personagem de terça. Na quarta-feira tem o TBT de quarta, que é o antigo Momentos Clássicos. E por enquanto, até abril, fica desse jeito. Pra maio, já não sei. Tem alguma coisa... Eric!
Oi!
Vai dando oi pro povo, que eu quero saber de onde tá vindo esse barulho que tá aqui no quarto.
É a casa dele. Ah, atenção, neste momento, ligue para 193 lá pra São Paulo, para o Rodrigo, pra ver que ele deve estar botando fogo lá no estúdio dele, não sei. Eu sei que, eu não sei se o Rodrigo falou, porque eu tava ocupado abrindo a porta pro gato, mas se ele não falou, eu vou falar aqui agora. Vocês acompanham nossas redes sociais, @PJPapoVeloz, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Chico Teco, e também acompanha o nosso programa nas melhores plataformas de música e som. O que é isso?
É essa porra aqui que tava fazendo barulho.
Cara, isso é só sacola? Não tem nada ali?
É uma sacola, não, tem. Tem gordice aqui dentro, mas isso aqui, ó.
Porra, hein, Rodrigo?
E eu achando que tinha, sei lá, barata.
Pegando fogo, coisa. Bicho!
Ah, fogo é o de menos, fogo e extintor apaga.
Né? Mas tem extintor na tua casa? Não, né?
Tem na porta de casa. Lá no prédio. Ah, tem dois, tem de água e de gás carbônico.
Pois é, aqui não tem nenhum.
Na dúvida, joga os dois.
Se ferrou. Tem que ir lá embaixo buscar. Que legal.
Isso é dose.
E assim, eu moro no segundo andar, aqui é tranquilo, imagina quem mora lá em cima, aí se ferrou. Carregar um extintor de incêndio por 9 andares acima de escada, que legal! Muito bom, mano.
Genial.
E também você acompanha o nosso programa nas melhores plataformas de áudio, além deste canal aqui. Você pode acompanhar no Deezer, na Apple Music, no Google Podcast, na Amazon Music e eu não sei se eu falei Deezer, mas enfim. E claro, já tá aqui agora? Já inscreve no canal, já inscreve aqui, deixa o seu like no vídeo, ativa o sininho para que toda vez que tiver atividade nossa aqui, o seu celular faz plim, ó, que você tá vendo aqui, são 9h35 agora nesse momento, o seu celular faz plim, indicando que essa pessoa gorda aqui do lado botou coisa nova no programa, ó meu bloqueio de tela, melhor bloqueio de tela, sensacional. 17 anos, amigo, só ela pra aturar esse tempo todo, né?
Meu bloqueio de tela. 30, quase 40 anos.
É. Caraca.
Sim, pessoal, sou torcedor da Mocidade.
É, não, eu já falei, cara. Eu devo ser o único 021 que não posso participar de semana nenhuma no Rio de Janeiro. Impressionante. Todo mundo tem. Até o Rodrigo, que mora na outra ponta da BR-116. Não, é 16 não, 71. Na outra ponta da BR-101, praticamente. Ele tem uma escola. Eu não tô. Ele tá com a escola, eu não tô.
Do outro lado da fronteira, vamos dizer assim, vai. BR-101 é grande pra caralho.
É, não, mas.
Aliás, se é que eu ainda me permito sonhar. Um dos sonhos é fazer a viagem completa pela BR-101. De Touros até pra lá de Porto Alegre. Eu nunca sei onde acaba.
A rota da BR-101 é legal, deixa eu ver aqui.
Sim, é de Touros, no Rio Grande do Norte, até quase o Uruguai. Enquanto o Eric vê o mapa Brasil. De curiosidade pra próxima viagem que ele vai fazer com a Janai, vamos pra sabedoria?
Ó, aqui ó, BR-101, ela parte de São José do Norte, no Rio Grande do Sul, e vai até Touros, no Rio Grande do Norte.
São José do Norte, no Rio Grande do Sul. Gênio.
É.
Vamos pra sabedoria, Eric?
Dá-lhe.
Hoje eu tava inspirado quando eu peguei essa frase. Traduzindo para quem está apenas ouvindo: a vida é cheia de espinhos. Você é quem escolhe em quais quer se ferir.
Ah, cara, isso aí eu te...
Ou seja, qualquer coisa que você fazer vai ter os prós e os contras, pessoal. Mas você escolhe por qual vale sofrer, né?
Também conhecido como... Tem uma variante dessa frase, que é assim: a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Tem uma variante dessa frase, não sei se faz muito sentido.
É da leva. Leandro Falso já tá por aqui, já deixou o seu boa noite, tá feliz da vida, a gente vai falar disso daqui a pouco, né? E eu sei por que que ele tá feliz. Sabe por que que o Leandro tá feliz, Eric?
Que a Jaguar se ferrou na Fórmula E também, né?
Exato. Vamos começar pela Fórmula E, então. Vamos lá. Vamos, né? Vamos falar de Fórmula E.
Fórmula E.
Etapa do México, abertura da temporada 2023 da Fórmula E. Vitória de Jake Dennis, Eric Von Draxler. Lembra que a gente falou na sexta-feira que a Fórmula E é uma categoria equilibradíssima?
Sim.
Lembro. A gente fez vários palpites, mas deixamos claro para os nossos ouvintes que muita coisa se definiria dentro da pista.
Óbvio.
Muitos dos palpites acabaram sendo óbvio equivocados. Mas numa grande prova, eu particularmente fico feliz quando ponho um palpite de, por exemplo, o Andretti, que a gente colocava talvez só pontos e o Jake Dennis já vai e ganha. Quarto pódio dele nas últimas 5 provas. Tá bom, né? Pra começar a caminhada.
Rodrigo, olha o comentário do Leandro.
Daqui a pouco eu coloco. Enquanto isso, a gente vai acompanhando os melhores momentos. Primeiro, por boa noite pra irmã.
Obviamente.
Que o boa noite já da irmã começa, e o boa noite da mãe.
Começa com a fumar, neblina ali, né? Muito bom.
A torcida mexicana deu uma de Corinthians, com aqueles sinalizadores, que eu não sei por que não enfia o sinalizador no toba.
É verdade, pois é, né? Mas enfim. Ué, voltou a ser por distância? Ah.
Graças a Deus.
É, né? Não faz muito sentido, né?
Mas tem... Ah, você já viu que na primeira volta já teve confusão, né? Robin Frantz abandonando o safety car. O Robin Frantz sofreu um acidente. Você viu que ele... quebrou o braço?
O braço?
Ele teve que fazer cirurgia na mão, inclusive, por causa dessa queda. Dessa batida aí, esse impacto. Ele quebrou o braço e os dedos.
Com o carro quicando?
Sim.
Deve ser isso. Eu tenho uma noção... Caraca, assim... E pior que não parece nada. Porque assim, eu sempre tive uma noção. O que acontece? Quando o piloto sofre um acidente, a primeira coisa...
Agora eu ponho o comentário dele. Agora eu coloco o que delícia ele abandona. Caramba, eu tô pra encontrar.
Porra, não fala não. Uma vez eu tava lembrando, um momento aleatório aqui. Eu tava gravando episódio da Copa Intermundial, lá em 2000, não sei quanto. Aí eu fui fazer aquela cena do suco de laranja, na zoeira. O cara morreu no mesmo dia.
Acho genial.
Enfim,
aí o Jake Dennis.
Mas voltando aqui a falar. O que eu acho que assim. Existe um dos treinamentos que o piloto tem é o reflexo que ele tem que ter para em caso de acidente, Moisés, que não consegue manter o carro reto.
Eduardo Mortara rodando.
Eita porcaria, hein, Moisés? É bom que pelo menos não tem asa traseira para quebrar, né? E acontece? o piloto tá lá segurando o volante, né? Tá aqui segurando o volante. Só que acontece, quando você dá uma pancada segurando o volante, você tem que fazer uma força do caramba pra segurar o volante. Nunca pilotei, mas eu tenho uma noção de que tem que fazer uma força muito ferrada pra segurar o volante. Por quê? Porque o carro é... A direção do carro é muito... Não é tipo a direção de um carro de corrida, de rua. É tipo... É uma velocidade muito maior, você tem que fazer muito mais força pra poder controlar o carro. É muito, enfim.
Aí o momento que o Pascal Wehrlein faz a ultrapassagem em cima do De Grasse. O Wehrlein e o De Grasse são dois pilotos que eles se dão muito bem no México. E aí o Salseiro lá atrás, né? Olha o Lotterer pra cima do Jake Huggs. O Huggs que tentou tomar a terceira posição do De Grasse todo momento e quase perdeu a quarta posição.
É boa, eu vi. E acontece, essa parte do treinamento, eles são instruídos, tipo assim, você vê que você vai bater, larga o volante. Tipo, eu lembro do acidente do Hélio, lá em Indianápolis, que ele capota com o carro, e aí aparece a onboard ali dele. Ele faz isso, ele solta e...
Primeira coisa, fazer isso, sim.
E assim...
Mas sabe onde eu acho que ele pode ter se machucado? Na hora que ele dá o impacto na traseira.
Então, pera, o cara conseguiu quebrar a mão. O braço.
Não, mas pode ser que tenha dado um... Sei lá, assim, tipo, não, também não tô dentro do carro. Deve dado um impacto como, muito grande. Prever, né? Deixa eu ver eu acho, aliás, se tem uma explicação plausível pra isso. Porque, gente, eu vi a foto do hospital, dá um... É, isso mesmo, ali. A hora que ele dá na traseira do Natô, ele fraturou a mão esquerda. Aí as últimas voltas, olha o desespero do povo. Com a bateria acabando. Olha o Sebastião Buemi. Caraca, o Buemi renasceu na Envision. Aí o Lotterer foi e fez a ultrapassagem em cima do Huggs. O Huggs vacilou muito nessa ultrapassagem.
O tempo todo ali, né?
Aí o De Grasse conseguiu manter a terceira posição. A Andretti fez primeiro e quarto. Olha a vitória do Jake Dennis. A peraltada de gente. A vitória dele, completando a prova. E aí o Salseiro todo lá atrás, né? Wehrlein, De Grasse, Lotterer e Huggs completando os cinco primeiros lugares. Belíssima prova, gostei demais. Claro que a única coisa que a gente não gostou é da Band ter comprado o direito de transmissão e não ter...
Não, mentido, Rodrigo, né? Não. Foi o Prins que deu, no, que deu na frente. O Norman Nato reduziu muito bruscamente na frente dele e não conseguiu parar.
Sim.
Aí ele
deu uma porrada na traseira, sim.
Aí ele deu no Nato, não foi ao contrário.
Então, não, mas eu não falei que foi ao contrário. Eu falei, o Fringes deu no Nato.
Não, eu tinha entendido que alguém tinha dado na traseira dele.
Aí não, na hora frente. Que ele deu na traseira, ele no, acho que deve ter, sei lá, na hora que bate a roda, tenta virar de algum jeito, e aí deve ter dado um impacto muito feio nele.
Porque, assim, pô, só trincar. Tudo bem que a velocidade é baixa, mas... A velocidade é baixa, mas tipo... Mesmo assim.
Complicado, viu? Vamos fazer o seguinte, Eric, rapidinho.
Vamos lá.
Não vou mostrar pódio. A piada que fizeram já zoando com a Band. Na verdade, assim, a Band Sports mostrou correndo a prova e a Band só mostrou um compacto às 4 da manhã. Mas, como a gente cadastra com a imprensa, né? A gente assiste direto do site da Fórmula E.
Uhum.
É bom que eu já treino o meu idioma inglês. Perco medo de ficar ouvindo inglês e ouvir a corrida inteira em inglês. Mas sabe o que a gente vai ouvir agora, Eric? Vamos ouvir bastante coisa falando, né?
Ah, sim.
Vamos ouvir o vencedor, o De Grasse, o Sete Câmara e o Agag nessa lista toda. Vamos ver o que eles têm pra falar.
Jake Dennis, so many people cheering for you all race long.
Incredible, you know, without their support, I wouldn't be finishing that race because physically it was one of the hardest positions I've ever been in. It was super tough on the arms and yeah. To get the win for the team, the fans, and as you can hear them.
Show the fans a little bit.
and you can obviously have a great result for everyone. So super happy, celebrate tonight, and have some drinks with the team.
How special is it to win here in Mexico with these fans?
It's just incredible, you know. Like the fans are nothing like it. The stadium section is absolutely incredible. So to have that experience with them is something special.
É uma corrida sensacional. Não podia ser melhor. Se eu imaginasse que ia chegar aqui, fazer a pole e sair com o pódio, eu não teria acreditado, mas a gente fez a corrida perfeita. O carro ainda não está 100%, mas a gente vai melhorar o carro conforme a temporada vai avançar e, sem dúvida, a gente vai ter bons resultados.
Começa o campeonato como líder?
Começa o campeonato como segundo.
Como segundo, né? Segundo. Só como, com a classificação, começa como líder.
Liderei o campeonato por um dia.
Exato. Mas um bom presságio.
Sem dúvida, começamos super bem, com 18 pontos, do jeito vindo de uma equipe pequena como a Mahindra, a gente pode ter muito que crescer aí.
Bom, a gente teve um ritmo legal nos free practice, eu acho que no qualifying também tinha total condições de ir pro duelo. A gente acabou fazendo uma estratégia onde tinha poucas voltas para acertar, e nas poucas voltas que eu tive, uma eu peguei tráfego e outra errei. Então, a volta que eu errei foi a que ficou sendo a mais rápida, tinha um erro ali de 3 décimos, e eu fiquei a 2 décimos do primeiro no meu grupo. Então, eu acho que a gente tocava muito rápido no quali, o Dan, depois meu companheiro de equipe, foi muito bem no grupo dele, conseguiu acertar a volta, que confirma que o nosso carro é realmente bom no quali. Mas na corrida parece que a gente ainda tem que fazer algumas coisinhas, então não foi das melhores. Mas eu ainda nem consegui ver a data direito, quero analisar um pouco antes de comentar qualquer coisa, para ver se foi eu, se foi o carro, o que foi.
Fundador, chairman da ABF e da Fórmula E, que sensações nos trae este México y PRI para comenzar la temporada 9?
Una sensación fantástica. En México, como siempre, los fans han respondido. Esto está hasta arriba de gente. Para ver la nueva generación de coches de Fórmula Eléctricos, la Gen 3 del Campeonato de B. Mucha emoción y mucha incógnita. A ver qué pasa. Es la primera vez. Es un coche nuevo con tantas innovaciones, tantas modificaciones. Es lo último del deporte eléctrico. Vamos a ver cómo va.
¿Cuán cerca en cuanto a años del comienzo de la Fórmula E y cuán lejos en cuanto a desarrollo?
Bueno, hemos hecho un camino larguísimo ya, en solo 9 años hemos avanzado increíble.
Entonces vamos caminando, que tenemos que ir saliendo.
Vamos caminando, que si no van a arrancar los autos y nos van a dar. Pero yo creo que queda mucho más. Estamos al principio, un desarrollo tecnológico que queda para el auto eléctrico enorme, y la plataforma es el campeonato ABB Fórmula E.
Felicidades.
Gracias.
Vamos.
Cara, o Sete Câmara deu muito azar.
Uhum.
Disso tudo pra falar.
Pergunta, esse apresentador, o repórter aí é luso, é o quê?
É argentino. Eu não sei se é argentino ou espanhol. Diego Bustos. Enquanto você vai vendo, eu vou dar uma
bisoiada aqui. Português
o pódio foi de Ricardo Eletro. Não entendi, Leandro.
Faliu, não?
Não, mas porque ninguém no pódio faliu.
Não, o pódio do... Acho que ele tá falando do pódio do Câmara, não? Alguém que tava cotado pra ir pro pódio, mas não foi.
Ah, não, mas pô, pelo amor de Deus, quem cotou o Sete Câmara tá doido. Já não aprenderam nada com a Globo na época do Senna, não?
Isso é uma coisa, o Bustos é argentino.
Ah, tá. Ah, então não tô tão errado assim. Só faltava ele ser paraguaio, só pra me contrariar.
Não, mas assim, eu vi ele falando, parecia que ele tá falando em português com os BRs, eu acho.
Áudio duplicado. É legal. Sensacional. Tá, já sei o que aconteceu. Aqui ele ficou inteiro. Depois a gente põe arrumado. Jack Dennis comemorou na base do uísque. Matheus, a piada não vai ter graça porque não é Jack, é Jake.
É.
De graça e trolando o cara, respondendo em português, sendo perguntado em espanhol. Problema dele, ele quer aprender a falar português.
Ué, justo. Engraçado.
Agora, disso tudo, legal, alguns pontos, né? O Sete Câmara falando, pô, o carro foi bom, mostrou ser rápido, falta constância, claro. E não se fez de rogado. Ele falou, errei na volta que tava valendo. Era a volta. Acabei ficando 2 décimos, largou lá atrás. E aí, aquela dificuldade toda pra... Mas chegou na frente do Ticton. O Ticton, aliás, teve dois duas punições. Dois drive-thrus, Eric. Pro Dan Ticton. Tava em quinto. Até começar a dar os problemas. Falo da Band. Ah, mas, ô Leandro, se for comentar, melhor a gente ficar quieto. Pra não falar graça. Bom, de graça, segundo colocado do campeonato, né? Chegou em terceiro, mas ganhou ponto pela volta rápida e ganhou ponto pela pole. Ou seja, se ele vence, ele ia fazer o fim de semana perfeito.
Ué. É, mas a volta mais rápida dele também, não.
Foi. Ele tá com 18 pontos, ele fez 15.
Ele ganhou.
Ele ganhou ponto pela pole, os dois pontos da pole e o ponto da volta mais rápida.
Entendi.
Aí chega nos 18. Que é muito sensacional, aliás. Mas a corrida, assim, normal. Ah, não, que de graça, tinha que ter vencido. Não, gente, a Mahindra não tem carro. Isso, Eric, nós cravamos isso. A Mahindra não tem carro pra disputar título ainda. Agora, esse fim de semana é promissor pra equipe.
Ah, cara. Vamos ver a parada, pelo menos. É, pelo menos a Mahindra parece que tá. Assim, pouco a gente falou lá no início da semana. Luta pelo título? Não, mas também não vai zerar.
Não,
vai
zerar não.
Ali, vai estar ali, bem próximo do da
muita
galera.
Muita gente próxima andou dizendo que a Penske decepcionou. Não acho, gente, a primeira prova da Penske. Ah, não, mas eles pegaram a estrutura da Dragon. Puta, não, esquece. Estrutura da Dragon junta, joga no lixo e enterra lá em Nova York. Esquece. Teve que ir do zero. Quem decepcionou foi a Maserati.
A volta mais rápida foi do Jack Dennis, tá?
Ei.
Você falou que...
Não, ok, tudo bem, sim. Então, pole são 3 pontos.
Pole são três pontos.
Ah, então tá.
São 3 pontos da pole e 1 ponto da volta mais rápida. Então, é por isso, Rodrigo, que a classificação... Quando você abre a classificação no campeonato... O Dennis aparece com 26 pontos.
26, verdade.
E o Verlaine aparece em segundo com 18, o de Gás com 18 também, né? Só que o Verlaine, obviamente, desempata pelo resultado. Né? E o resto é praticamente o da corrida, né? Dennis, Verlaine, de Graça, Lotter, Jake Hugg, Sebastian Buemi, Félix da Costa, Mitch Evans, Nick Cast e Stoffel Vandoorne, os 10 que pontuaram. Sete câmeras na posição 16. Né? O Rob, assim, a gente não sabe quando que o Rob Prince volta, né? A próxima etapa é no dia 27 e 28.
27 e 28, rodada dupla da Arábia Saudita.
Em Adiriyá. É Diriyá o nome do lugar, é?
É Adiriyá o certo.
É, Adiriyá, é.
Trollar a Argentina é reembolso. Você é muito maldoso, Matheus Reis. Leandro, me vejo obrigado a torcer pela Mahindra. Não torço por eles desde a sacanagem que fizeram com o Bruno Senna. Pô, mas por que você tá sendo obrigado a torcer pra Mahindra? Boa pergunta, hein, Eric? Tempo para Leandro Fausto.
Não, é outra coisa também que cabe mencionar aqui. Andretti, 38 pontos. Porsche 24, Mahindra 18, McLaren andou, 10, Envision andou, 10, Jaguar.
O Oliver 4. Roland não andou nada, Eric. O de graça vai dar uma surra nele.
Envision 10, Jaguar 4 para a tristeza de Leandro Fausto. Penske com 1 ponto. As outras equipes, a Maserati, Abt, Nissan e Nio, zeradas.
A Abt era normal.
Ora.
Tá voltando agora. A Maserati foi uma decepção, porque a Maserati pegou a estrutura pronta da Venturi. E a Venturi tinha um carro rápido. Não é o caso da Dragon, que tinha uma carroça, era um carrinho de brinquedo. E a Penske vai ter que trabalhar inteirinho nele. A Nissan é uma decepção.
Assim, vai ser um trampo legal.
O quê?
Vai ser um trampo legal pra acertar o carro.
Acerta, tem 2 campeões. Agora é a Penske que tá mandando na equipe, não é a Dragon. Que era aquela draga.
E como eu sempre falo, né, Rodrigo?
como eu sempre falo, tio Rogério não joga pra perder.
Não joga pra
perder. Ele não entra. Assim, ele não entra. Ele não entra pra perder. Ele não, ele não vai chegar. Escreve o que eu vou te falar. Se um dia. Assim, ele entrou. Uma única vez que ele entrou pra perder, assim, não é que ele entrou pra perder, mas tipo assim, ele entrou, mas deu, não deu certo, foi na época da Fórmula 1. Agora, nos anos 70. Ele conseguiu uma vitória. Agora, no dia que ele cismar de querer voltar pra Fórmula 1, amigo, ele chegar e falar assim, ó. Pessoas, vou direcionar meus investimentos lá pra Fórmula 1.
Ah, mas não andaram dizendo que ele teve perto, mas acabou não dando certo. Mas ele teve perto de correr. De comprar a Mercedes. Ele ia comprar a estrutura, a Mercedes ia deixar de ser equipe de fábrica, ia fornecer motor e ia virar Penske Mercedes. Imagina.
Não, aí eu fico imaginando, na hora que o tio. Que o senhor Penske que resolve essa. Vamos pra Fórmula 1. Eu vou ver um monte de equipe grande olhando assim, meio torto. E a gente vai ter que perguntar: o que é na sua mão? É o seu brioco?
O problema dos caras não é uma equipe nova comprar outra. É entrar uma a mais.
Sim. Não, e esse é o ponto. Se a Penske se esmate de fazer isso, eles vão começar uma equipe do zero. Vai, assim, vai sofrer no começo? Ah, óbvio que vai. Mas, cara, é o Roger Penske.
Sabe quem?
É o Roger Penske.
Que andou meio que virando o jogo. E ele falou, só falando de Penske, nada a ver com o Fórmula 1, mas é coisa rápida, não vamos entrar em detalhes agora. Mas só pra falar que o Toto Wolff já começou a mudar o discurso em relação ao Andretti Cadillac. Já tá dizendo que pode ser muito benéfico pra todo mundo. Óbvio.
Cadillac, só... caraca.
É, você não tá sabendo que a Andretti se uniu com a Cadillac?
Porra, aí Cadillac é fogo, né?
Mas é em nome da GM. É pra poder botar a GM no, na Fórmula 1. A GM já... A hora que a Ford falou, queremos voltar pra Fórmula 1, a GM falou, opa, vou voltar junto. Voltar, né? Que a GM nunca teve na Fórmula 1.
É.
Enfim.
Não.
Próxima não prova fiz, daqui não. A duas semanas, a rodada dupla de Adiria.
E eu tava. Eu fiquei matutando, porra, não, nunca, GM, nunca. E olha que a GM tem um monte de marca por aí. E não. Eu acho que, tipo, a única. Acho que assim. É, das montadoras que a gente conhece mais, só falta a Volks, assim, de grupo. Eu digo de grupos, tá?
É, tá, porque, a Volks já tá marcada pra 2026.
A GM?
Não, a Volks.
A Volks, tá. No caso, com a Audi, né?
É.
No caso, a Volks com a Audi, assim, das principais. A Fiat sempre, a Fiat desde sempre com a Ferrari.
A Fiat desde sempre, a Ford também desde
a
sempre.
A Ford desde sempre, tá sempre por aí.
Toyota já teve e decepcionou.
Qual?
A Toyota.
Ah.
Renault também, a Chrysler é do mesmo grupo do PSA, Fiat Chrysler, então não conta.
Renault decepcionou, viu?
Hã?
Renault decepcionou seis títulos de construtor com a Williams, Rodrigo?
Não, eu não falei decepcionou. Eu não lembro nem o que eu falei, mas eu não falei decepcionou.
Eu escutei isso.
Não.
O áudio veio errado, desculpa. Desculpa, gente, o áudio veio errado.
Não, longe de decepcionar. A Toyota decepcionou. Se eu falei Renault, esquece, pessoal. A Toyota decepcionou. A
Toyota, de fato.
Toyota foi uma vergonha. Não é uma vitória na Fórmula 1, tendo orçamento igual da Ferrari. Acho que das gigantes, a única que não tem, e aí não tem previsão nenhuma mesmo entrar na Fórmula 1, é a Volvo.
Não, assim, pois
mas
é.
Já falam da Volvo na Fórmula E. Sabe aquelas fontes extra-oficiais que a gente escuta, que a gente deixa claro que são fontes extra-oficiais, que não tem... amparo nenhum e nenhuma notícia verdadeira por aí, mas a gente sempre fica de olho porque pode acontecer. Uma dessas diz da entrada da Volvo para daqui a uns 5 anos.
Na Fórmula E.
Ao passo que pode levar a saída definitiva do grupo Lincoln Co., do grupo Geely, do WTCR. WTCR que acabou. Não sei se vocês sabem, se vocês ficaram sabendo nas férias, o WTCR não existe mais. Virará um novo torneio estilo Copa do Mundo, Eric. A ideia dos caras é fazer os campeonatos nacionais e os melhores dos campeonatos nacionais irem correr no TCR World Tour.
E povo não copula, não, velho.
Eu copula. Aí fica muito feliz que é fazer essas idiotices.
Não, eu acho que não, cara, porque quem faz esse tipo de coisa não ferra a vida dos outros, que tá bem resolvido, não ferra a vida dos outros, pô, ridículo.
Boa noite, Papo Veloz. Leandro Falso Ford é irrelevante. Irrelevante é você. Não fale isso da segunda maior montadora vencedora da Fórmula 1.
Segunda não.
Hã?
É, acho que é a primeira ainda.
Não, a Ferrari tem mais. Sim, porque ficou um tempo que a Ferrari foi ganhando tudo e a Ford não ganhou mais nada. No início dos anos 2000. Conta de 2000 pra cá, quantas vitórias tem a Ford?
Não, tá, mas...
Se não me falha a memória, Eric, eu posso estar viajando muito. A última vitória da Ford foi com o Herbert, em Nürburgring 99.
Deixa eu verificar aqui, Rodrigo.
Enquanto você verifica, vamos fazer uma coisinha? Depois você me responde, Eric. Vamos mudar de assunto?
Bora.
Que a gente tem uma coisa muito empolgante pra gente falar agora.
Lá vem.
Um pouquinho fora do asfalto. Vamos falar de rally. A gente vê que a edição foi marcante pros brasileiros quando todos os 12 participantes completaram a prova. Os 12.
Mas assim, tudo bem que alguns completaram, tipo, no desespero, né?
Completou. Ô, Eric, pra um país que não investe quase nada, a maioria dos campeonatos de rally que a gente tem aqui no Brasil é obra e graça de projetos, de categorias, de grupos, vamos dizer, de ligas que conseguem os patrocinadores e corre, ou o povo que vai com a cara e a coragem. A gente tem 12 representantes no rally mais difícil do mundo e conseguir um tricampeão, que é o... que é o Gustavo Guglielmin, e um terceiro colocado nos carros, melhor estreante da história nos carros, é pra bater palma um tempão.
Só um parênteses aqui, Rodrigo. Vamos lá, achei.
Rápido, Eric, a gente já mudou de assunto.
Não, beleza, só pra constar aqui. A Ford é a terceira maior vencedora da Fórmula 1, com 176 vitórias, contando a Cosworth e similares. Ficando atrás apenas da Mercedes e da Ferrari. A Mercedes tem 212 e a Ferrari tem 253.
O Brasil tem cara de cross-kart, mas falta investimento. Boa. Sensacional. Vou falar dos pouquinhos, né? Primeiro que a gente teve nas motos uma virada espetacular, porque o Toby Price estava na frente do Kevin Benavides. E o Benavides conseguiu a virada. Eram 12 minutos. Quase nada. Aí tomou a virada. E isso que o Benavides teve 3 minutos de punição. Eu falei 12 minutos, Eric. Deixa eu corrigir. 12 segundos.
12 segundos não é porra nenhuma, né?
É. No fim das contas, no ranking... Vamos ver o ranking do estádio. O ranking do estádio teve a vitória do Benavides, com Toby Price em segundo e o Pablo Quintanilha em terceiro. Aí o Benavides ficou na frente do Price por 43 segundos. Skyler Rose foi o terceiro colocado. E dos principais foram isso. Foram esses mesmos. Acrescentar muito não. Vamos falar um pouco mais... falar dos quadriciclos. Nos quadriciclos, a vitória no estádio foi do Lais Vidas Cancios, com Pablo Copete em segundo e o Marcelo Medeiros em terceiro. Vale falar muito do Medeiros, Eric, porque putz, ele venceu 4 estágios dos 14. Ficou em nono porque teve problemas um deles e perdeu muito tempo. O Medeiros é um cara que tem que ganhar. Ele tem que ganhar um rally qualquer dia. Ele tem que ganhar uma. E aí a vitória foi do Alexandre Giroux, bicampeão dos quadriciclos, com o Tico Flores em segundo e o Pablo Copete na terceira posição. O Medeiros terminou em nono, ainda conseguiu não chegar em último. Tá com a lista aí, Eric?
Eu tô abrindo aqui agora. Eu posso pegar pelo menos o pódio das últimas aqui, o pódio das categorias, pelo menos?
Isso é não, pode, mas eu vou te chamando aos poucos, porque tem receitas especiais pro pessoal.
Vamos fazer direito. Você é preguiçoso? Larga de ser preguiçoso, porra, me ferra.
Hã?
Larga de ser preguiçoso, eu? Claro,
eu falei das motos e dos quadriciclos, beleza. Fica sossegado quanto a isso.
Uhum.
Porque é hora da gente falar de caminhões e os dois UTVs. Porque no caminhão, quem ia ganhar, Eric, era o Ale Loprat.
Uhum.
Era pra ser dele a vitória. Se ele não tivesse abandonado a disputa depois da morte do espectador italiano que tava onde não devia. Tava onde não devia não, né? Momento errado, na hora errada. Vou deixar já pra você falar os resultados da última etapa e do...
Da última etapa, vamos lá. Se foi isso aqui que eu tô... Da última etapa, a vitória da última etapa foi do... Do caminhão da Fast Fast, que é a equipe da, o time lá da Lituânia, com Vaidotas Paskevicius, Slavomir Volkov e Tomas Guzauskas, né, que lideraram, venceram esse último estágio, seguido pelo trio da Eurol, com Mitchell van der Brink, Jarno van der Poel e Moisés Lukoschek, Moisés Torralardona. Fechando o pódio da última. Do último estágio, que também tem um adesivo amarelo do lado, que é o trio tcheco, né? Da Tatra, com Jaroslav Valk, René Kilian e Thomas Sikola. Aqui não tem BR, não tem BR, então a gente pode pular aqui essa parte. Porque quando você vira no ranking geral, né? Nós temos os vencedores, o carro da Iveco, o caminhão da Iveco, no caso, com Janus van Kasteren, Derek Rodewald e Marcel Snyders, com 54 horas, 3 minutos e 33 segundos. Seguido pela equipe tcheca lá, o Martin... E é outra equipe tcheca, tá? Não é aquela que eu mencionei, é outra equipe tcheca. O Martin Masik, František Tomášek e David Zvanda. E fechando o pódio, o Martin Vandebrink, Eric Kaufmann e Nick Mov, da Eurol, do Iveco, né? Os caras ficaram devendo 2 horas lá de diferença pro caminhão vencedor. A UTV, cadê a UTV? Aqui aparece a UTV, eu não vi a UTV.
Parece, é o T3 e o T4.
Ah, tá. Na T3...
Na T3 tivemos um tricampeão. Pra quem não sabe, Gustavo Gugelmin se torna tricampeão do Rally Dakar. Ele já venceu uma vez com o Reinaldo Varela. E consegue agora o bicampeonato em sequência.
Então.
Sendo o navegador do Austin Jones, Eric.
Então, mas Rodrigo, prepara aquele outro sininho ali. Sempre um outro sininho especial. É, aquele outro sininho, porque. Pra poder mencionar a vitória no último estágio das UTVs.
Sim, já toquei já.
Já tocou, né? Muito bom.
Não tá pode passar em branco. Essa foi a edição das mulheres.
Uhum. A Cristina Gutierrez e o navegador dela, o Pablo Moreno, venceram o último estágio, né? Em seguida veio Inácio Cassali e Álvaro León, os dois chilenos, e a dupla argentina, Davi Ziri e Sebastian Cessana,
Eriki,
que fecharam o pódio do último estágio, mas diga.
Pra quem não conhece, se é que tem alguém que acompanha nosso programa e não conhece a Cristina Gutierrez, ela é a atual campeã da Extreme E, junto com o Sebastião Loeb, tá?
Aí no ranking geral, né? Depois, depois dos 14 estágios, nós temos Austin Jones e Gustavo Gujomin com 51 horas e 55 minutos e 53 segundos. Seguido por Seth Quintero e Denis Enns. E fechando o pódio do da T3, Guillaume Demerville e François Cazalet. Também tem mais algum BR aqui nessa brincadeira?
Você tem bastante BR.
É. A Pamela Bozzano e o Carlos Sachs na posição 32, no geral. Eu não mencionei ela, posicionei ela na última. Desculpa, vou corrigir isso aqui já. Deixa eu virar aqui de volta pro stage ranking, muito obrigado. Veja mais. Ah, bem lembrado, o Austin Jones e o Gujomin ficaram em nono nesse último estágio. Enio Bozzano e Luciano Gomes na posição 12. Pamela Bozzano e Carlos Sachs na posição 18. E fechou o último estágio. Aí zera. Zera na seguinte posição. Vira pra cá, meu filho. Clica, desgraça. Pamela Bozzano e Carlos Sachs na posição 32. Enio Bozzano e Luciano Gomes na posição 34. E é isso. A T4
foi emocionante.
Veja mais. Esse aqui tá bom, hein? Gostei. Porque eu não quero ver o profile do cara do corno aqui, não, meu filho. Porra, ficou errado aqui. T4, muito obrigado. Você é um amigo, viu? Obrigado, amigo. Você é um amigo. Vencedor do último estágio, Carlos Vento e Carlos Ruiz, da Patriot, seguido por Cristiano Batista e Fausto Mota, mais um BR nessa brincadeira aí. E fechando o pódio do último estágio, Mikael Goksal e Simon Gospodarsik, né? Mais BR na brincadeira? Mais BR na brincadeira. Rodrigo Lippe, Rodrigo Lupe e Michael Justo na posição 5. Bruno Conte, né? Que vai com o português Pedro Bianchi na posição 6. E fechou. Esses foram os BRs que competiram no último estágio. Fechando o ranking geral, nós temos Eric Gozal e Oriol Mena sendo os campeões de T4. Com 53 horas, 10 minutos e 14. Seguido pelo lituano Rokas Batiuska e Oriol Vidal. E o pódio completando com Marek Gozal e Maciej Marton.
Sensacional. Foi sensacional. O que o Eric, o teu xará, quase xará, caiu em prantos com a vitória. Eu acho legal isso. Ah, mas é só o TV. Não interessa, todas as categorias são espetaculares.
Amigo, se eu pegar minha bicicleta pra andar no deserto lá. Amigo, ganhar. Amigo, dana-se. Ah, vitória. Ah, espirrei. Bruno Conte e o Pedro Bianchi na sexta posição. Melhor BR na T4. Rodrigo Lupe e Michael Justo na posição 29. E Cristiano Batista e Fausto Mota na posição 32. O Fausto Mota é espanhol, nunca demais lembrar. Próximo.
Bom, aí, lógico, que a gente vai ter que falar dos carros. Os carros sempre acabam sendo o mais importante, o mais lembrado, o mais vangloriado.
Sim.
Aí a gente tem um pentacampeão nos carros. Só o piloto é pentacampeão, tá? O...
é Lucas, tá? Pelo menos aqui aparece com C.
Ah, aparece com C? Então deixa eu arrumar. Eu achava que era com K. Também não parei pra pesquisar, né, Rodrigo? Sua anta. É. Nasserol Atiá, pentacampeão. O Mathieu Bommel é tetra. Ele até tirou o sarro e falou: ah, eu sou penta, né? Pô, ele ainda é tetra. Tirando uma onda, né? O seu Qatari, que não contente em ganhar nas pistas, ainda tem medalha olímpica.
Ué.
Na segunda posição tivemos só o maior campeão do Mundial de Rally, que se recuperou de problemas no início e veio jantando todo mundo com Eric. 6 vitórias nas especiais.
Ele tá, sabe, Rodrigo, sabe quanto que tá devendo? Que ficou devendo pro vencedor? 1h20. Lembrando que o Altia fechou o rally com 45 horas. Ele ficou devendo 1h20.
1h20, com problemas.
E penalty. Não. Eu não tô zoando.
É, penalty.
Penalty. Não é pênalti, não, cacete?
Não necessariamente. Boa pergunta também.
Não sei. Faz sentido, mas enfim. Mas. Vamos lá, último estágio. Último estágio. A vitória do. Do Gerlan Chicherit e Alex Vinkok. Alex Vinok, aliás. Seguido pelos dois franceses. Seguido pelos dois suecos, Matias Ekström e Emil Bergqvist. E os argentinos, Sebastian Halpern e Bernardo Graue.
Você viu na décima posição quem que completou?
Tô vendo aqui agora. Na décima?
É, na décima.
Ah, sim. Alguém que não devia ter muito o que fazer em casa, né?
Queridos ouvintes, Carlos Checa correu essa etapa, essa edição, tá?
Esse piloto da MotoGP, né? Caraca. Pô, gente. Ai, caraca.
Respira.
Alergia.
E claro, não tem como a gente não falar do Lucas Moraes.
Não tem como.
Primeiro rally, estreante, e vai pro pódio. É o melhor estreante da história dos carros.
Pódio?
É. Nenhum estreante estreou tão bem quanto ele.
Ah, no pódio no geral.
É.
Não, eu ainda tava falando do resultado do último estágio. Ele ficou na posição 14.
Sim.
Tá brabo.
Tinha uma boa carro, distância pra segurar o pódio. O pódio tava bem.
Não, aí vem Cristiano Batista e Fausto Motta na posição 33. O Gustavo Gugelmi na posição 39.
Não, Eric, você tá vendo a classificação de todos os carros. Todos os carros contam as UTVs também.
Ah, é?
Quando você vai no carro, você tem que abrir só o T1. Ranking T1. Cross Country modificado. Aí você pega só os carros. É uma bizarrice que tem no site do Dakar, mas.
Faz sentido. É boa. Mas conclusão dessa brincadeira: Nasser Al-Attiyah com 45 horas, o Sebastian Loeb, Lucas Moraes em terceiro. É, que eu tava vendo aqui, mas beleza. Só isso mesmo. Ele já ia procurar os outros, né? O Bujomim e tal, não sei o que.
A festa. A festa do cidadão quando chegou.
Ah, mano.
Será que ele ficou pouco feliz? Será que a Toyota gostou do retorno? Que o retorno foi muito maior com ele? Em prantos.
Cara, eu fico imaginando, velho, que esses caras que resolvem embarcar nessa aventura chamada Rally.
Eric, ele correu na Arábia Saudita quase a mesma distância em 15 dias da temporada de Fórmula 1 inteira.
Peraí.
8.500 quilômetros, quase isso.
É porque aqui aparece 417 quilômetros. Não, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Peraí. Deixa eu me achar aqui de volta aqui. 2023 da carga. Cara.
Vou até abrir a reportagem para falar o seguinte. A terceira colocação do Moraes, que tem 32 anos, é o melhor de um brasileiro, por tabela, claro, é o melhor de brasileiro na prova, superando o oitavo lugar de Clever Kohlberg e Pascal Larocque em 2002, a bordo do Mitsubishi. Moraes chegou ao Dakar demonstrando reverência tanto em relação à grandeza do desafio quanto aos principais pilotos que ele tem como ídolos no esporte. O brasileiro, no entanto, acabou registrando a melhor estreia se comparando aos seus heróis no Dakar, superando ícones como Carlos Sainz, que na sua estreia foi 11º, Stefano Peter Hansel, que foi 7º na sua estreia, Sebastian Loeb, que foi 9º, Gineu de Villiers, 5º, e Yazid Al-Hajji, que em 2015 abandonou, e o Attiyah, que foi 10º em 2004. O resultado é o mais importante da carreira de Moraes e traz embutido outros marcos. Melhor piloto da equipe Overdrive, melhor rookie e segundo melhor Toyota da edição número 45, atrás apenas do Atiai e do Bommel.
Oh, sensacional, velho. Sensacional.
Era espetacular. Aí deu declaração, aí foi abraçado pelo Atiá. O Atiá foi muito legal quando o Atiá encontrou com ele. E ele deixou claro e falou: meu, festeje, celebre essa conquista. Cara, o dia que o Atiá parar, a Toyota bota ele de piloto titular.
Fato.
Agora, pessoal, só não cometam, por favor, o erro de esperar que ele ganhe tudo daqui pra frente. Ele já é um piloto vencedor, ganhou já várias vezes o Rally dos Sertões. E participa muito bem do campeonato de cross country.
Uhum.
Então, quer dizer, não vamos começar, por exemplo, vai, sei lá, se ano que vem o carro quebrar, por exemplo, o que pode acontecer. Você está no meio de um deserto, com calor no solo de mais de 53 graus.
50? Isso porque está no inverno, né?
No solo. E exatamente, de noite, vum, aquele frio.
Isso porque está no inverno.
Mesmo sendo inverno, mas é quente. Não a temperatura ambiente. A ambiente até ajuda um pouco. O solo mesmo, porque o sol bate o tempo todo. Ainda pegou uma edição esse ano, Eric, que choveu. Imagina, no meio do deserto o carro atolar na lama.
Deixa eu ver, quando foi... Cadê? Eu sei que teve... Acho que foi na... Caraca, não lembro agora quando que foi. Eu tava vendo isso aqui agora. Foi no terceiro estágio. Foi um lance desse. Eu tava vendo isso aqui, passando isso aqui agora. Acho que foi neutralizado, é isso mesmo. Foi no dia... O estágio 3 foi neutralizado depois de 370... Após 377 km por todos os veículos de 4 rodas por conta da temperatura... Por conta do tempo ruim.
Essa diferença muito brusca de temperatura também não é legal para equipamento. As histórias dos carros... A gente acabou de falar do Carlos Sainz, né, Eric? Você acredita que o Carlos Sainz, quando ele teve o abandono, ele foi... não estava muito legal, sentindo algumas dores, ele foi pro hospital... Tava indo pro hospital de helicóptero. Um pouquinho logo depois de decolar, ele virou pro piloto. Isso ele contou depois.
Uhum.
Que ele mandou o piloto do helicóptero dar meia volta, que ele ia entrar no carro e ia completar a etapa.
Uhum.
Completou. Aí ele descobriu que ele quebrou a T4 e a T5.
O Sainz quebrou... Não, peraí.
Quebrou, trincou, luxou, não sei. Ele tem uma fratura na T4 e na T5. Provavelmente perca metade da temporada da Xtreme E.
Caraca, eu tava vendo isso também. Eu vi uma história desse. Não, o que teve a fratura na... A fratura na verdade não foi o colega dele, não?
O colega dele teve, mas ele também, ele descobriu que ele teve.
Aqui, ó. Os Audi teammates, Claudio Sainz, Stefano e Peter Hansa bateram em acidentes separados no mesmo ponto durante o ano 212. O copiloto do Peter Hansel, o Eduardo Bollinger, sofreu uma fratura na vértebra.
Não tô falando do Bollinger, tô falando do Carlos Sainz. Vou até abrir aqui. Porque eu tenho que abrir no celular, porque eu não sei que raio que acontece. Quando eu logo no Instagram, no computador, ele desloga do celular. Quando eu logo no celular, desloga do computador. Então, pra porra.
Dois abertos aqui. Eu, hein?
Olá a todos. A minha volta a Madrid com dores. Porque eu persisti no rally mais do que o normal. Tá. Infelizmente, os resultados dos exames não trazem boas notícias. Eu tenho fraturadas as vértebras T5 e T6. A nota positiva é que ambas as vértebras estão estáveis e hoje mesmo eu já vou conseguir já iniciar a recuperação. Ó, tá aqui. Foi isso, forçou demais. Tem hora que não dá. Tem hora que tem que descansar a porra do corpo. Não dá. Pessoal que tá ouvindo, eu tava parando agora e tava lendo no direto na postagem dele.
Acho que a T seria a dorsal, não é isso?
Boa pergunta, Eric. Mas você tá vendo? Aí força. Você já imaginou se acontece um negócio mais sério com ele? A troco de nada, a troco já tava abandonado.
Só de dorsais, de torácico.
Ainda bem que pelo menos ficou estável. Ah, vamos ver alguns comentários.
Vamos lá. Aliás, o Rodrigo,
nenhum comentário. Que vergonha, pessoal. A gente consegue o melhor resultado no rally e ninguém comenta.
Né?
E foi com a Toyota, olha aqui. Feito. Tô brincando, gente. Toyota no rally é foda.
Toyota é fogo.
O Carlos disse que ficar alérgico é péssimo, no calor é pior ainda. Rômulo Banoni, boa noite.
Eu tô com o ar ligado.
Oi?
Eu tô com o ar ligado, só que eu tenho ligado o ar e o ventilador do carro não tá dando vazão. Limpar é bom de vez em quando, né?
É, eu sei, o meu tá imundice. Não vou nem mostrar que dá vergonha. Vamos pra próxima, Eric.
Aliás, Rodrigo, só um parênteses aqui. Você falou que a última vitória da Ford foi no Nürburgring 99, não é isso?
Isso.
Errou! Brasil 2003.
Verdade.
Brasil 2003, com aquele que tem nome de doença terminal. Segundo Jonathan Rimura. Aquele que tem nome de doença. Caraca, essa é nome de doença terminal. Essa é a última. Assim, o cara tá fisicando, mas o cara tá nas últimas. Mas sim, a última vitória da Ford foi.
Verdade.
2003. A última, né? 176 vitórias da Ford foi 2003. Aí vem Mercedes 212 e Ferrari 153. E a Ferrari, nunca de mais lembrar, não vence desde Áustria.
Sim. Queridos ouvintes, como o Eric já trocou de assunto, que ele adora fazer isso, no meio de um assunto enfiar outro, nada a ver.
Encerrado, não.
Vamos dar uma palhinha da Fórmula 1.
Fórmula 1.
James Rowes. Agora não vai mais ficar no rádio. O Hamilton, é o James. Porque o James agora vai para Williams. É óbvio que todo mundo na Mercedes tipo, era só exaltação. E o James Rowes chega para ocupar a vaga que era do Jos Capito, que deve ir para Audi. Deve não, vai para Audi. Muito provavelmente, só não sabe, ele deve ir só como CEO da equipe, não como diretor de pista. Mas não, eu ia falar só que o James o quanto que ele colocou desde 2010, né, que ele estava na Mercedes, para virar chefe da Williams. Ele sai de diretor de estratégias e deixou o... Assim, ele só deixou bons elogios, tanto do Hamilton quanto do Toto Wolff, ambos dizendo que ele vai ser um chefe de equipe fantástico. Bom, Eric, ninguém fica 13 anos numa só equipe se ele não for bom. E vem um novo desafio.
Sim. E o cara não tava numa... O cara ficou 13 anos numa equipe que era tipo ponto de referência à Fórmula 1, a propósito. Não é tipo 13 anos na Minardi, por exemplo. Não, 13 anos na Mercedes, amigo. E com essa brincadeira já podemos prever que a Williams vai ficar na frente pelo menos da Alfa, né? Da Alfa Romeo. Tá, por quê? Vou explicar por quê. Inclusive, poxa, eu vi essa aqui, eu mandei pro teu zap e vi isso aqui no Lollipop mesmo. Que é o seguinte, o álbum convenção lá. Ok, chefe, qual é o nosso alvo bem realista pra 23? Aí a gente termina na frente da Alfa Romeo. Mano, isso é impossível, a gente não tem nenhum diretor técnico agora. Então presta atenção. Chega lá, Valtteri, é o James. Aí o Valtteri vai.
E abre passagem. Óbvio que já iam fazer essas piadas.
É claro.
Óbvio.
Lollipop Man é sensacional, velho.
Sim. Sabe o que é sensacional agora, Eric? A gente ir pro último assunto do dia.
Vai.
Vamos falar de Endurance. É virtual, mas é Endurance.
Ué. Endurance.
É o que tem pra hoje, né?
É o que tem pra hoje. A LMP teve vitória do Felipe Drugovich, do Felix Rosenvist, Luke Bennett e Chris Lujan. A GT teve vitória do Alexander Smolyar, Scott Andrews, Timotej Andonovski e do Erhan Jakovski. Mas, infelizmente, o resultado não foi a notícia mais falada. No meio da madrugada, a corrida entrou em bandeira vermelha por causa de uma tentativa de invasão nos dois servidores. E depois, o Verstappen, que estava liderando o seu quarteto, o carro dele ficou 17 horas na ponta e ele teve que abandonar porque o servidor, a conexão, deu pau. Virou o bafafá e, gente, assim, eu concordei um pouco com o que o Verstappen disse, o Eric discorda. Eu quero saber de vocês, se vocês concordam com as reclamações do Verstappen. Pegou pesado? Muito. Verstappen, sabemos que comunicação não é o forte dele. Não é nada o forte dele. É ridículo. Mas, em suma, o Verstappen diz que não dá pra você tratar, vamos dizer, uma categoria, um evento ultramundial e chamar um monte de gente e ser obrigado a abandonar uma prova porque o servidor perdeu a conexão. Realmente, não pode acontecer. E aí vale ao pessoal que gerencia o jogo cuidar disso.
Pergunta desnecessária. Pergunta desnecessária. Onde estavam os pilotos? Cada um em suas casas ou foram todos pro mesmo lugar? Tipo...
Não, pro mesmo lugar não. Tinha algumas equipes, inclusive eu acho que essa equipe da Red Bull, tava todo mundo na sede da equipe.
Não, esse é o ponto, Rodrigo. Tipo assim, estavam todos em suas casas, ok. Casas que eu digo assim, não estavam, tipo assim, não tava todo mundo junto. Tipo assim, tava pessoas específicas em pontos específicos. Ok. Esse é um ponto.
É um erro, na minha opinião. Tinha que estar todo mundo no mesmo local.
Pois é, assim, mesmo que fosse, pô, ligar. Porra, assim, eu vou perguntar assim. Não tem uma LAN que dá pra resolver isso? Porra, liga todas as máquinas na rede só. E outra coisa, eu acho que. Eu vou falar um negócio muito errado aqui, mas pensa comigo. Liga as máquinas em rede todas, mas apenas em rede. Tipo assim, em rede. Mas tipo assim, tem contato com lá fora. Claro, tem tipo assim, pega a principal, que é a que vai transmitir, obviamente, tá? Mas tipo assim, liga todas as máquinas em rede.
Porque não dá.
É uma lan house praticamente. Com quantos carros que tinha aqui? Tinham 40, 8, 9, 50. Amigo!
50 carros. Quase 200 pilotos.
Não, quase não. 200 pilotos, porque todos eles tinham quatro...
Tinham todos os carros. O Leandro fala que não tem como que o evento sairia mais caro. Para de chamar super estrelas até resolver a situação, até estabilizar.
Ué,
por que não, por exemplo, ninguém foi atrás de pilotas? Só a Betis Kvisser correu.
E a Simona.
E a Simona também.
Sabe, aí eu fico pensando. Aí eu falo, mas seria caro. Amigo. Dá pra fazer.
Claro dá que pra dá. Fazer, tipo... Não. E meu, um negócio desse não é, deu certo um ano, já vão transformar num evento ultramundial. Calma. Ué. Por que não pegou, por exemplo, as estrelas do eSports? Todas as estrelas. Cadê o pessoal que correu na temporada da Fórmula 1, por exemplo? O Jarno Opmer, a cambada toda que correu com eles lá. Ficou feio. Tá, o Verstappen pegou pesado? Muito. Muito. Entendeu? Muito pesado. O Grosjean se defendeu. O Grosjean ganhou a... Ganhou a GT, tá feliz da vida, lógico. E ele foi se defender, foi defender a categoria, dizendo que essas coisas acontecem. Ok, mas tem que tentar minimizar.
Mas, Rodrigo, mais importante comparando, você imagina, por exemplo, você tem um incidente de proporções grandes. Vai continuar correndo? Não, para a corrida! Para a corrida, tipo, vai chover, uma chuva torrencial que não tem, que os caras não estão chegando 2 metros frente dele. Vai continuar correndo só porque o cara tá ganhando? Claro que não, amigo. Mesma coisa, ou seja, se acontece um acidente gravíssimo, né? Tipo, em própria Alemanha já aconteceu uma vez, tá? 1950 alguma coisa, né? Que teve, né? E não, bem que naquela época ninguém parava, porque, não, hoje em dia teriam parado e cancelado esse possível. Mas, tipo assim, cara, tá vendo que tá dando ruim? Para! Ah, mas tô pegando... Se tiver como voltar no ponto, mas tudo bem, mas cara, é isso que eu falo. O problema, a treta toda é tudo isso, toda essa bosta se deu, por quê? Porque o Max tava ganhando quando aconteceu o negócio. E logo depois ele apareceu fora da corrida. É lógico.
Quer dizer, caiu duas vezes, né? Ele caiu a primeira, tentou voltar, foi parar em 17º. Aí caiu de volta. Caiu de
aí
vez.
Eu vou ter que falar. É a criança mimada
que quer ser a dona da bola quadrada. Sim.
Babaca. Ele é babaca.
Se ele tivesse ganho.
Entendo que tenha razão. Mas, cara, por mais razão que ele tenha, ele continuou sendo um babaca. Ele poderia ter se expressado muito melhor.
Lógico, podia, isso é óbvio.
Só que o problema é que ficou a birra porque eu estava ganhando.
A gente não é a Caras, a gente não é a Hora da Venenosa, a gente não é a Contigo. A gente tem que analisar a corrida em si. A corrida em si teve o problema da conexão. Tem que se resolver. Não entendo de esportes, não. Como diz a Ana Moser, e-sports não é esporte. Que ela não tá totalmente errada, ela falou que não é que devia deixar de existir, mas que os e-sports, quem tem que cuidar é o Ministério da Ciência. E eu acho muito válido, da Ciência e Tecnologia.
Sim.
Mas vai ficar piada, né? Imagina.
Eu digo assim é uma treta pesada, mas tipo assim... É e não é, mas é. Porque assim, porque a competição... Ah, mas tudo bem que o pessoal fala, viu.
Leandro, qualquer evento online, você não quer comparar um evento que a própria CO faz, dá o aval pra fazer as 24 horas virtuais de Le Mans, chamando estrelas de tudo que é lugar, com um joguinho aqui na Lan House de jogar Counter-Strike. Eu duvido que na final brasileira do League of Legends caiu alguma vez a conexão.
Mas, até porque, aí, Rodrigo, olha só, aí eu... Novamente, não... É porque eu não acompanho esportes e, principalmente, eu não acompanho League of Legends. Mas, tipo assim, eu presumo, tá? Que sejam máquinas ligadas em rede, em LAN, que seja uma LAN, pra quem não sabe o que é LAN, eu vou...
Sim, é todo
LAN, uma configuração. LAN não é aquela coisa que você tira da ovelha, não.
Já aconteceu
em GT, rede de área local.
Etapas de seletivas do Mundial, não é pra acontecer, simples assim. Não é que acontece, vamos mudar de ombro e dane-se, não é pra acontecer. Porque se essa porra acontece no Brasil, esses filhos de uma puta iam falar que é terceiro mundo. Só isso.
Faz uma LAN, amigo. Faz uma LAN. Dá pra fazer... Liga, 50 máquinas ali... 51 no caso, tem que ter a matriz. Liga, 51 máquinas ali, espetava, você... Amigo, dá pra fazer. Todo mundo pra lá, um ponto, dá pra fazer.
Liga, cara. Não, liga, uma conexão fixa. Qualquer coisa desse tipo, alguma coisa tem que fazer. Porque a internet não é a mesma nos lugares. Não dá pra você confiar.
Ô Rodrigo, é isso que eu tô falando. Às vezes não precisa nem fazer internet.
Exato.
Você pode fazer. Você, assim, tem, assim, internet na principal que tá transmitindo, que tá fazendo tipo o streaming da corrida pro pra fora. Mas, tipo assim, as outras todas as máquinas ali, fechadas.
Exato.
Um sistema mais ou menos parecido, né? Com aquele botãozinho verde que faz pilha, que o pessoal fala. É a mesma coisa. Você não precisa necessariamente de uma internet. Você pode pegar 50 máquinas de ligar em rede, uma rede fechada ali. A Lan House faz isso. A Lan House era mais ou menos isso.
Ai, ai. Eu sei que vai dar rolo. Quer dizer, vai dar rolo não, né? É um alerta pro pessoal dos esportes. Se quiser realmente explodir de vez, é algo que eles têm que tentar resolver. No mínimo.
Ah, cara, eu acho assim, tem que ser resolvido. Só sendo uma coisa, cara, esse povo não tem noção, velho.
Vamos para alguns comentários, Eric. O Leandro perguntou se a Williams ainda existe. Aí o Rômulo pediu para responder. Existe, e eu discordo quando fala de equipe lixo. Só isso. Discordo sem abertura para argumento. Dizer que a Williams é lixo é... Enfim, é desconhecer completamente o universo do esporte motor. Parar aí é ser troll à toa.
Hoje, ela pode estar numa situação ruim. Hoje, 2023.
A situação ruim é uma coisa, lixo é outra.
A gente tá... Pois é.
Quando você chama algo ou alguém de lixo, é muito pesado.
Rodrigo, se fosse, por exemplo, a Andrea Moda era uma equipe lixo. A Pacific.
Talvez a Andrea Moda nem tanto. O dono era.
É.
Que era um trambiqueiro.
Pois é. Se a gente for pegar, por exemplo, aquelas equipes de fundo de grid dos anos 80 e 90. Eurobrum, Onix, Monegro.
Ainda assim, é. Chamar de lixo.
Não, a Life, beleza. Mas
a gente tá se igualando às tranqueiras que quebraram tudo lá.
Mas e outra coisa
terras também. Terras candangas.
Assim, a Williams hoje pode estar como pior equipe do grid. Mas falar que é lixo chega a ser uma falta de respeito com a história da Fórmula 1. A gente tá falando de uma equipe que venceu só
7 campeonatos de pilotos e 9 de construtores.
E outra, Rodrigo, é a... Foi durante muito tempo a segunda maior vencedora da Fórmula 1. Atrás, obviamente, da Ferrari.
E depois perdeu pra McLaren e pra Mercedes e pra Red Bull.
Agora eu vou até verificar isso nesse meio tempo aqui que está se fechando. Mas eu acho que...
Deixa eu pôr outro comentário do Leandro. Já fui auxiliar em vôlei, mas Ana Moser perdeu a oportunidade de ficar calada. Não entendi por quê. Talvez não tenha escolhido de novo as... Talvez não tenha escolhido as palavras certas de novo. Mas quando ela fala que os esportes têm que ficar a cargo do Ministério da Ciência e Tecnologia... É justamente para fazer evoluir os jogos, evoluir os campeonatos. E quem sabe um dia brasileiros criarem jogos. Não é ficar jogando com jogo de gente de fora. É a gente aqui.
Só complementando aqui, a Williams em vitórias são 114. São 114 vitórias. Mercedes 135, McLaren 183 e Ferrari 242. Mas como títulos de construtores...
São 9.
A Williams tem 9 contra 16 da Ferrari.
Red Bull ainda tem menos vitórias que a Williams, sim. 114. Será que a Williams volta a ganhar uma corrida um dia?
Lembrando que a Williams não vence desde o Maldonado, 2012.
Desde 2012, sim.
Caraca, já vão fazer. Já fiz, já fez já 10 anos, caraca!
Já passou de 10 anos já.
Mano do céu.
Aí eu fico pensando, igual quando as outras equipes. Você lembra quando foi a última vitória da Brabham, por exemplo?
Brabham, tá aqui.
Foi por Ricardo 85.
Sim.
Ninguém imaginava que ia ser.
E com o Nelson, né?
E com o Nelson. Porque em 86 tinha uma boa dupla de pilotos. E acabou.
O Senna em 87 com a Lotus.
Última vitória da Lotus.
Seria a última vitória da Lotus.
Quem que imaginava que aquela prova em Detroit fosse a última vitória?
97, com o Berger.
Ativa, a Benetton não conta porque a Benetton virou Renault. Ah, tipo assim, manteve a estrutura toda.
É.
A última da Tyrrell, por exemplo.
Foi em Detroit também.
83, Detroit. Com patrocínio da Benetton, nossa. Vitória do Alboreto.
Que Benetton?
Patrocínio da Benetton.
Ah, patrocínio da Benetton. Sim. Caraca.
Coisas do esporte motor.
É.
Veremos.
Ou sendo mais louco ainda. Mônaco 96, eu já ia falar que isso é a última vitória do piloto francês, não lembro agora, mas tipo assim, última vitória da Ligier, cara, com Olivier Panis. E pior que ele ia falar, última vitória do piloto francês, mas aí apareceu o
Gasly.
O Gasly e o Ocon também, né?
Exatamente.
Isso aí.
O Rômulo relembra do Nannini, a única vitória do Nannini, como foi? Depois
89,
é, né?
Né?
Aquela corrida no Japão.
Ah, tá.
Aquela corrida no Japão.
Puta bosta.
Vambora, Eric.
Bora. A live foi curtinha hoje, mas.
Foi, hoje foi curtinha. Semana que vem começa o Mundial de Rally.
Sim.
Será que teremos neve?
Ah, na Suécia já?
Não, Monte Carlo. Às vezes acontece da etapa de Monte Carlo ter neve. Já aconteceu. É engraçado isso.
É louco.
Sensacional. O Rômulo falou outro negócio legal. O Berger com a Benetton foi a primeira e a última vitória da equipe na Fórmula 1.
Sim, verdade. E aquela vitória. Lembrando que aquela vitória de 97 foi uma vitória literalmente na força do ódio.
Né, Briatore?
Hã?
Falando, né, Briatore, puto?
É.
A final do Mundial de GT Sport é em LAN.
Ué.
E acho que nunca tiver um problema de queda, né?
É. Só pra quem tá boiando, só pra rapidinho aqui, pra quem não lembra da 97, é rápido. Aquela última vitória do Berger.
Pô, peraí. Quem não lembra, assiste o nosso vídeo sobre o Berger.
Ah, teve?
Lógico, eu não gravei. Queridos ouvintes, o Eric não acompanha nenhum dos vídeos, tá? O Carlos Martins, aquele filho da puta, nem curte as postagens. O único que curte é o Vinícius. O tio V, que abandonou há mais tempo aqui.
Abandonou há mais tempo.
Jejum de quase 4 anos.
É. Eu não me lembrava do vídeo do Berger, realmente.
Não, o povo que vai assiste o vídeo do Berger.
Assim. Ah,
ficar contando história. Vai lá descobrir por que o Berger ganhou em 97 na força do ódio.
Beleza.
Aliás, você também, Eric. Depois você entra lá e veja. E se despeça dos ouvintes, óbvio.
Claro, tem que o nariz parar de cair, né? Porque, nossa, tô até desligar aqui o ventilador. Tá brabo. Gente, tá brabo. O meu nariz começa a coçar. É horrível.
Atim, sabe como é que o meu costuma começar a coçar muito? Um dos pelinhos brancos do nariz vai atravessando um pro lado do outro, vai ficar coçando, porque pelo branco é duro pra caralho.
O meu nariz faz cosquinha nele mesmo.
Genial.
Legal isso. Legal. Chega por hoje, sexta-feira a gente volta, né?
Sim, sexta-feira a gente volta. Amanhã tem vídeo. Amanhã vocês acompanhem que temos DR ao vivo. O Leandro Fausto. DR. Ô Leandro, você também não curte, tá? Você fica cobrando que eu apareça lá no IndyCast e você mesmo não curte. Aparece amanhã. Amanhã vai ter piloto novo lá no personagem. E quarta-feira tem mais um TBT. Quarta-feira o TBT vai gostar, muito saudosista vai gostar. Então, acompanhem. Ativem os sininhos, ativem as notificações pra gente poder ganhar cada vez mais os likes e os comentários de vocês, que a gente fica sempre muito feliz com tudo isso, pessoal. Grande abraço a todos. A live tá de volta na sexta-feira, é dia de aquecimento. Amanhã a gente tá de volta com mais um personagem, pessoal. Abraço a todos. Tchau.